Audiobook grátis apresenta Contrariedades. Eu hoje estou cruel, frenético, exigente e nem posso tolerar os livros mais bizarros. Incrível. Já fumei 3 maços de cigarros consecutivamente. Dói-me a cabeça. Abafo uns desesperos mudos, tanta depravação nos usos, nos costumes. Amo, insensatamente, os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me à secretaria. Ali defronte mora uma infeliz, sem peito, os 2 pulmões doentes sofre de falta d'ar, morreram-lhe os parentes e engoma para fora. Pobre esqueleto branco entre as nevadas roupas. Tão livida. O doutor deixou-a. Mortifica. Lidando sempre. E deve a conta à botica. Mal ganha para sopas. O obstáculo estimula, torna-nos perversos. Agora sinto-me eu cheio de raivas frias, por causa de um jornal me rejeitar, há dias, um folhetim de versos. Que mau humor! Rasguei uma epopeia morta no fundo da gaveta. Ó que produz o estudo! Mais de uma redação, das que elogiam tudo, me tem fechado a porta. A crítica segundo o método de Taine ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa. Muitíssimos papéis inéditos. A imprensa vale um desdém solene. Com raras exceções merece-me o epigrama. Deu meia-noite e em paz pela calçada abaixo, um sol e dó. Chovisca. O populacho diverte-se na lama. Eu nunca dediquei poemas às fortunas, mas sim, por deferência a amigos ou a artistas, independente. Só por isso os jornalistas me negam as colunas. Receiam que o assignante ingenuo os abandone, se forem publicar tais coisas, tais autores. Arte? Não lhes convém, visto que os seus leitores deliram por Zacone. Um prosador qualquer desfruta fama honrosa, obra em dinheiro, arranja sua coteira e a mim, não há questão que mais me contrare do que escrever em prosa. A adulação repugna aos sentimentos finos e eu raramente falo aos nossos literatos, e apuro-me em lançar originais e exatos, os meus alexandrinos. E a tisica? Fechada, e com o ferro aceso. Ignora que a asfixia a combustão das brasas, não foge do estendal que lhe umedece as casas, e fina-se ao desprezo. Mantém-se a chá e pão. Antes de entrar na cova. Esvai-se-i todavia, à tarde, fracamente, ouço a cantarolar uma canção plangente de uma opereta nova. Perfeitamente. Vou findar sem azedume. Quem sabe se depois, eu rico em outros climas, conseguirei reler essas antigas rimas, impressas em volume? Nas letras eu conheço um campo de manobra sem prega se a réclame, a intriga, o anúncio, a blague, e esta poesia pede um editor que pague todas as minhas obras. E estou melhor, passou-me a cólera. E a vizinha? A pobre engomadeira ir-se-á deitar sem ceia? Vejo-lhe luz no quarto. Inda trabalha. É feia. Que mundo! Coitadinha! A débil. Eu, que sou feio, solido, leal, a ti, que és bela, frágil, assustada, quero estimar-te, sempre, recatada numa existência honesta, de cristal. Sentado à mesa de um café devasso, ao avistar-te, há pouco, fraca e loura, nesta Babel tão velha e corruptora, tive tensões de oferecer-te o braço. E, quando socorreste um miserável, eu, que bebia cálices de absinto, mandei ir à garrafa, porque sinto que me tornas prestante, bom, saudável. Ela aí vem. Disse eu para os demais e pus-me a olhar, véxado e suspirando, o teu corpo que pulsa, alegre e brando, na frescura dos vinhos matinais. Via-te pela porta envidraçada e invejava, talvez que o não suspeites, esse vestido simples, sem enfeites, nessa cintura tenra, imaculada. Ia passando, a 4, o patriarca. Triste eu saí. Doía-me a cabeça uma turba ruidosa, negra, espessa, voltava das exéquias do monarca. Adorável. Tu muito natural cegas a pensar no teu bordado avultava, num largo arborizado, uma estátua de rei num pedestal. Sorriam nos seus trens os titulares e ao claro sol, guardava-te, no entanto, a tua boa mãe, que te ama tanto, que não te morrerá sem te casares. Soberbo dia. Impunha-me respeito à limpidez do teu semblante grego e uma família, um ninho de sossego, desejava beijar sobre o teu peito. Com elegância e sem ostentação, atravessavas branca, esvelta e fina, uma chusma de padres de batina e d'altos funcionários da nação. Mas se atropela o povo turbulento. Se fosse, por acaso, ali pisada. De repente, paraste embaraçada ao pé de um numeroso ajuntamento. E eu, que o dia estes faces esbocetos, julguei ver, com a vista de poeta, uma pombinha tímida e quieta num bando ameaçador de corvos pretos. E foi, então, que o homem varonil, quis dedicar-te a minha pobre vida, a ti, que és tênue, dócil, reconhecida, eu, que sou hábil, pratico, viril. Num bairro moderno. A Manuel Ribeiro. 10 horas da manhã os transparentes matizam uma casa palaçada pelos jardins estancam-se os nascentes, e fere a vista, com brancuras quentes, a larga rua macadamizada. Reis de chaussé repousam sossegados, abriram-se, nalguns, as persianas, e dum ou doutro, em quartos estucados, ou entre a rama dos papéis pintados, reluzem, num almoço, as porcelanas. Como é saudável ter o seu conchego, e a sua vida fácil. Eu descia, sem muita pressa, para o meu emprego, aonde agora quase sempre chego com as tonturas de uma apoplexia. E rota, pequenina, aramafada, notei de costas uma rapariga, que no xadrez marmório de uma escada, como um retalho de horta aglomerada, pousara, ajoelhando, a sua giga. E eu, apesar do sol, examinei-a, posse de pé, rezou-lhe os tamancos e abre-se-lhe o algodão azul da meia, se ela se curva, esguedelhada, feia, e pendurando seus bracinhos brancos. Do patamar responde-lhe um criado, se te convém, despacha não converses. Eu não dou mais. E muito descansado, atira um cobre livido, oxidado, que vem bater nas faces de uns alperces. Subitamente, que visão de artista, se eu transformasse os simples vegetais, à luz do sol, o intenso colorista, num ser humano que se mova e exista cheio de belas proporções carnais. Boiam aromas, fumos de cozinha com o cabaz às costas, e vergando, sob empadeiros, claros de farinha e as portas, uma ou outra campainha toca, frenética, de vez em quando. E eu recompunha, por anatomia, um novo corpo orgânico, aos bocados. Achava os tons e as formas. Descobri uma cabeça numa melancia, e nos repolhos seios injectados. As azeitonas, que nos dão o azeite, negras e unidas, entre verdes folhos, são tranças de um cabelo que se ajeite e os nabos, ossos nus, da cor do leite, e os cachos d'uvas, os rosários d'olhos. Há colos, ombros, bocas, um semblante nas posições de certos frutos. E entre as hortaliças, túmido, fragrante, como de alguém que tudo aquilo jante, surge um melão, que me lembrou um ventre. E, como um feto, enfim, que se dilate, vi nos legumes carnes tentadoras, sangue na ginja vivida, escarlate, bons corações pulsando no tomate e dedos hirtos, rubros, nas cenouras. O sol dourava o céu. E a regateira, como vender a sua fresca alface e dera o ramo de hortelã que cheira, voltando-se, gritou-me prazenteira, não passa mais ninguém. Se me ajudasse? Eu acerquei-me dela, sem desprezo e, pelas duas asas a quebrar, nós levantamos todo aquele peso que ao chão de pedra resistia preso, com um enorme esforço muscular. Muito obrigada. Deus lhe dê saúde. E recebi, naquela despedida, as forças, a alegria, a plenitude, que brotam de um excesso de virtude ou de uma digestão desconhecida. E enquanto sigo para o lado oposto, e ao longe rodam umas carruagens, a pobre afasta-se, ao calor de agosto, descolorida nas maçãs do rosto, e sem quadris na saia de ramagens. Um pequerrucho rega a trepadeira de uma janela azul e, com o ralo do regador, parece que joeira ou que borrifa estrelha-se a poeira que eleva nuvens alvas e incensal. Chegam do gigo emanações sadias, ouço um canário, que infantil churada, lidam menages entre as gelosias, e o sol estende, pelas frontarias, seus raios de laranja destilada. E pitoresca e audaz, na sua chita, o peito erguido, os pulsos nas ilhargas, duma desgraça alegre que me incita, ela pregoa, magra, enfesadita, as suas couves repolhudas, largas. E como as grossas pernas de um gigante, sem tronco, mais atléticas, inteiras, carregam sobre a pobre caminhante, sobre a verdura rústica, abundante, duas frugais aboboras carneiras. Cristalizações. A Bettencourt Rodrigues. faz frio. Mas, depois de uns dias de aguaceiros, vibra uma imensa claridade crua. De cocaras, em linha os calceteiros, com lentidão, terrosos e grosseiros, calcam de lado a lado a longa rua. Como as elevações secaram do relento, e o descoberto sol abafa e cria. A frialdade exige o movimento e as poças d'água, como em chão vidrento, refletem a molhada casaria. Em pé e perna, dando aos rins que a marcha agita, disseminadas, gritam as peixeiras luzem, aquecem na manhã bonita, uns barracões de gente pobrezita. E uns quintalórios velhos com parreiras. Não se ouvem aves nem o choro de uma nora. Tomam por outra parte os viandantes e o ferro e a pedra, que união sonora, retinem alto pelo espaço fora, com choques rijos, ásperos, cantantes. Bom tempo. E os rapagões, morosos, duros, baços, cuja coluna nunca se endireita, partem penedos, cruzam-se estilhaços. Pesam enormemente os grossos maços, com que outros batem a calçada feita. A sua barba agreste. Alando seus barretes. Que espessos forros! Numa das regueiras acamam-se as japonas, os coletes, e eles descalçam com os picaretes, que ferem lume sobre pederneiras. E nesse rude mês, que não consente as flores, fundeam, como a esquadra em fria paz, as árvores despidas. Sobre as cores. Mastros, enxarcias, vergas. Valadores atiram terra com as largas pás. Eu julgo-me no norte, ao frio, o grande agente, carros de mão, que chiam carregados, conduzem saibro, vagarosamente vê-se a cidade, mercantil, contente, madeiras, águas, multidões, telhados. Negrejam os quintais, enxuga e alvenaria em arco, sem as nuvens fluctuantes, o céu renova a tinta corredia e os charcos brilham tanto, que eu diria ter ante mim lagoas de brilhantes. E engelem muito embora, os fracos, os tolhidos, eu tudo encontro alegremente exato. Lavo, refresco, limpo os meus sentidos. E tangem-me, excitados, sacudidos, o tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o olfato. Pede-me o corpo inteiro esforços na friagem de tão lavada e igual temperatura. Os ares, o caminho, a luz reagem, cheira-me a fogo, a sílex, a ferragem sabe-me a campo, a lenha, a agricultura. Mal encarado e negro, um par enquanto eu passo e dois assobiam, altas as marretas possantes, grossas, temperadas d'aço e um gordo, o mestre, com um ar de ralaço e manso, tira o nível das valetas. Homens de carga. Assim as bestas vão curvadas. Que vida tão custosa! Que diabo! E os cavadores pousam as enxadas e cospem nas calosas mãos gretadas para que não lhes escorregue o cabo. Povo! No pano cru rasgado das camisas uma bandeira penso que transluz. Com ela sofres, bebes, agonizas, listrões de vinho lançam-lhe divisas e os suspensórios traçam-lhe uma cruz. Descuro, bruscamente, ao cimo da barroca, surge um perfil direito que se aguça e ar matinal de quem saiu da toca, uma figura fina, desemboca, toda abafada num casaco à russa. Donde ela vem? A atriz que tanto cumprimento e a quem, à noite na plateia, atrai os olhos lisos como polimento. Com seu rostinho estreito, friorento, caminha agora para o seu ensaio. E aos outros eu admiro os dorsos, os costados como lajões. Os bons trabalhadores. Os filhos das lesírias, dos montados-os das planícies, altos, aprumados-os das montanhas, baixos, trepadores. Mais fina de feições, o queixo hostil, distinto, furtiva a tiritar em suas peles, espanta-me a actrizita que hoje pinto, neste dezembro enérgico, sutinto, e neste sítio suburbanos, reles. Como animais comuns, que uma picada esquente, eles, bovinos, másculos, ossudos, encaram na sanguínea, brutamente, e ela vacila, hesita impaciente sobre as botinhas de tacões agudos. Porém, desempenhando seu papel na peça, sem que indo público a passagem abra, o demonico arrisca-se, atravessa covas, entulhos, lamaçais, depressa, com seus pezinhos rápidos, de cabra. Noites gelidas. Merina. rosto comprido, airosa, angelical, macia, por vezes, a alemã que eu sigo e que me agrada, mais alva que o luar de inverno que me esfria, nas ruas a que o gás da noites de balada sob os abafos bons que o norte escolheria, com seu passinho curto e em suas lãs forrada, recorda-me a elegância, a graça, a galhardia de uma ovelhinha branca, ingenua e delicada. Sardenta. Tu, nesse corpo completo, ó láctea virgem doirada, tens o linfático aspecto de uma camélia melada. Flores velhas. Fui ontem visitar o jardinzinho agreste, aonde tanta vez a luz nos beijou, e em tudo vi sorrir o amor que tu me deste, soberba como um sol, serena como um voo. Em tudo cintilava o límpido poema com ósculos rimado às luzes dos planetas, a abelha ainda zumbia em torno da alfazema e ondulava o matiz das leves borboletas. Em tudo eu pude ver ainda a tua imagem, a imagem que inspirava os castos madrugais e as virações, o rio, os astros, a paisagem, traziam-me à memória idílios imortais. Diziam-me que tu, no florido passado, detinhas sobre mim, ao pé daquelas rosas, aquele teu olhar moroso e delicado, que fala de langor e de emoções mimosas. E, ó pálida Clarice, ó alma ardente e pura, que não me desgostou nem uma vez sequer, eu não sabia aurir do cálix da aventura o néctar que nos vem dos mimos da mulher. Falou-me tudo, tudo, em tons comovedores, do nosso amor, que uniu as almas de dois entes as falas quase irmãs do vento com as flores e a molha exalação das várzeas recendentes. Inda pensei ouvir aquelas coisas mansas no ninho de afeições criado para ti, por entre o riso claro, e as vozes das crianças, e as nuvens que esbocei, e os sonhos que nutri. Lembrei-me muito, muito, ó símbolo das santas, do tempo em que eu soltava as notas inspiradas, e sob aquele céu e sob aquelas plantas bebemos o elixir das tardes perfumadas. E nosso bom romance escrito num desterro, com beijo sem ruído em noite sem luar, fizeram-me o reler, mais tristes que um enterro, os goivos, a baunilha e as rosas de toucar. Mas tu agora nunca, ah! Nunca mais te sentas nos bancos de tijolo e musgo atapetados, e eu não beijarei, as horas sonolentas, os dedos de marfim, polidos e delgados. Eu, por não ter sabido amar os movimentos da estrofe mais ideal das harmonias mudas, eu sinto as decepções e os grandes desalentos e tenho um riso mau como o sorrir de Judas. E tudo enfim passou, passou como uma pena, que o mar leva no dorso exposto aos vendavais, e aquela doce vida, aquela vida amena, ah! Nunca mais virá, meu lírio, nunca mais. Ó minha boa amiga, ó minha meiga amante. Quando ontem eu pisei, bem magro e bem curvado, a areia em que rangia a saia roçagante, que foi na minha vida o seu auri rosado. Eu tinha tão impresso o cunho da saudade, que as ondas que formei das suas ilusões fizeram-me enganar na minha soledade e as asas ir abrindo as minhas impressões. Soltei com devoção lembranças indescravas, no espaço construí fantásticos castelos, no tanque debrucei-me em que te debruçavas, e onde o luar parava os raios amarelos. Cuidei até sentir, mais doce que uma prece, suster a minha fé, num véu consolador, o teu divino olhar que as pedras amolece, e há muito que me prendeu nos cárceres do amor. Os teus pequenos pés, aqueles pés suaves, julguei-os esconder por entre as minhas mãos, e imaginei ouvir ao conversar das aves as célicas canções dos anjos aos teus irmãos. Noite fechada. Ele. Lembras-te tudo sabado passado, do passeio que demos, devagar, entre um saudoso gás amarelado e as caricias leitosas do luar? Bem me lembro das altas ruazinhas, que ambos nós percorremos de mãos dadas, as janelas pauravam, as vizinhas tinham lividas luzes às fachadas. Não me esqueço das coisas que disseste, ante um pesado templo com recortesia os cemitérios ricos, e o cipreste que vive de gorduras e de mortes. Nós saíramos próximo ao sol posto, mas seguíamos cheios de demora se não me esqueceu ainda o meu desgosto nem o sino rachado que deu horas. Tenho ainda gravado no sentido, porque tu caminhavas com prazer, cara rapada, gordo e presumido, o padre que parou para te ver. Como uma mitra cúpula da igreja cobria parte do ventoso largo e essa boca viçosa de cereja, torcia risos com sabor amargo. A lua dava tremulas brancuras, eu ia cada vez mais magoado, vi um jardim com árvores escuras, como uma jaula todo gradeado. E para te seguir entrei contigo num pátio velho que era de um canteiro, e onde, talvez, se faça ainda o jazigo em que eu irei apodrecer primeiro. Eu sinto ainda a flor da tua pele, tua luva, teu véu, ó que tu és. Não sei que tentação é que te empelhe os pequeninos e cansados pés. Sei que em tudo atentavas, tudo vias. Eu por mim tinha pena dos marsanos, como ratos, nas gordas mercearias, encafunados por imensos anos. Tu sorriras de tudo, os carvoeiros, que aparecem ao fundo de umas minas, e a crua luz os pálidos barbeiros com olhos e maneiras femininas. Fins de semana. Que miséria em bando. O povo folga, estupido e grisalho. E os artistas do ofício iam passando, com as ferias, ralados do trabalho. O quadro anterior, Dum que a candeia, ensina a filha a ler, meteu-me dó. Gosto mais do plebeu que cambaleia, do bêbado feliz que fala só. De súbito, na volta de uma esquina, sob um bico de gás que abria em leque, vimos um militar, de barretina e galões marciais de peixes-beque. E enquanto ele falava ao seu namoro, que morava num prédio de azulejo, nos nossos lábios retinil sonoro um vigoroso e formidável beijo. E assim ao meu capricho abandonada, erramos por travessas, por vielas, e passamos por pé de uma tapada e um palácio real com sentinelas. E eu que busco a moderna e fina arte, sobre a umbrosa calçada sepulchral, tive a rude intenção de violentar-te imbecilmente como um animal. Mas ao rumor dos ramos e da aragem, como longíquos bosques muito ermos, tu querias no meio da folhagem um ninho enorme para nós vivermos. E ao passo que eu te ouvia abstractamente, ó grande pomba tépida que arrulha, vinham batendo uma cada um fremente, as patadas sonoras da patrulha. E através a imortal cidadezinha, nós fomos ter as portas, as barreiras, em que uma negra multidão se apinha de tecelões, de fumos, de caldeiras. Mas a noite dormente e esbranquiçada era uma esteira lucida d'amor, ó jovial senhora perfumada, ó terrível criança. Que esplendor! E ali começaria o meu desterro. Lodoso rio, e glacial, corria sentámonos, os dois, num novo aterro na muralha dos cães de cantaria. Nunca mais amarei, já que não me amas, e é preciso, de certo, que me deixes. Toda maré luzida como escamas, como alguidar de prateados peixes. E como é necessário que eu me afoite a perder-me de ti por quem existo, eu fui passar ao campo aquela noite e andei léguas a pé, pensando nisto. E tu que não serás somente minha, as caricias leitosas do luar, recolheste-te, pálida e sozinha à gaiola do teu terceiro andar. Mães brumosas. Aquela, cujo amor me causa alguma pena, põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda, e com a forte voz cantada com que ordena, lembra-me, de manhã, quando nas praias anda, por entre o campo e o mar, bucólica, morena, uma pastora audaz da religiosa Irlanda. Que línguas fala? A ouvir-lhe as inflexões inglesas, na nevoa azul, a caça, as pescas, os rebanhos, sigo-lhe os altos pés por estas asperezas. E o meu desejo nada em época de banhos. E, ave de arribação, ele enche de surpresas. Seus olhos de perdiz, redondos e castanhos. As irlandesas têm soberbos desmazelos. Ela descobre assim, com lentidões ufanas. Alta, escorrida, abstracta, os grossos tornozelos. E como aquelas são marítimas, serranas. Sugere-me o naufrágio, as músicas, os gelos. E as redes, a manteiga, os queijos, as choupanas. Parece um rural boy. Sem brincos nas orelhas. Traz um vestido claro a comprimir-lhe os flancos. Botões a tiracolo e aplicações vermelhas. E a roda, num país de prados e barrancos. Se as minhas mágoas vão, mansíssimas ovelhas. Correm os seus desdéns, como vitelos brancos. E aquela, cujo amor me causa alguma pena, põe o chapéu ao lado, abre o cabelo à banda. E com a forte voz cantada com que ordena. Lembra-me, de manhã, quando nas praias anda. Por entre o campo e o mar, católica, morena. Uma pastora de audaz da religiosa Irlanda. Frigida.